Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo, passamos a apresentar o programa Vida Rural, o programa do STR Devagarinho e Muitos Capões. Hoje falamos direto do município de Taquara, porque na sexta-feira aconteceu uma grande manifestação, uma mobilização contra a reforma da Previdência Social. Lembra que no último sábado falávamos sobre isso? E talvez agências pudessem ser invadidas e aí pernoitar, quem sabe passar dias dentro da agência. Pois bem, acho que o início já começou. Hoje, ou melhor, ontem, não é? Aconteceu a entrega de um documento, de um manifesto à gerência da unidade aqui em Taquara. E lembrando que esta mesma atividade aconteceu em aproximadamente 50 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Porque a FETAG, a PETAR e todos os SDRs do estado estão mobilizados, porque são contra a reforma da Previdência. Nenhum direito a menos para o trabalhador e trabalhadora rural. Sérgio Porreto, presidente do STR de Vacaria e Montes Capões, e também vice-presidente da FETAR, vai começar a falar conosco agora, porque o que acontece aqui é algo extraordinário. Não havia acontecido ainda esse tipo de mobilização. Então, Sérgio, como é que você percebe esse movimento? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonês, e boa tarde aos nossos ouvintes. Uma alegria poder mais uma vez voltar e hoje direto aqui de Taquara, né, nesse movimento, nessa mobilização. Realmente, Bonês, acho que esse é um primeiro recado que a gente está dando para o governo federal, das nossas autoridades, para os deputados federais, para os próprios senadores, com relação ao projeto de lei da reforma da Previdência. Acho que podemos mostrar para a sociedade nessa sexta-feira, ontem, portanto, daquilo que o movimento sindical de trabalhadores rurais, de assalariados rurais, está proposto a fazer para que realmente essa reforma não saia e que não venha trazer esses prejuízos, essas mudanças tão esperadas pelo governo e não esperadas pelos trabalhadores, né?
Nefastas, né? Que não fazem bem para ninguém.
Claro que não, né? E infelizmente nós ouvimos, inclusive, do gerente da agência do INSS de Taquara ontem, de que isso já está tudo orquestrado, quer dizer, isso está acertado entre eles lá em Brasília.
Que dificilmente vai mudar.
Que dificilmente vai mudar. Então nós dizíamos aqui, como tu bem disseste, eu acho que no programa passado, nós não só invadimos a agência em Vacaria, nós só não começamos por aqui, porque foi uma decisão da Regional Sino Serra, mas nos próximos dias, provavelmente, nós precisamos estar organizados, né, e preparados. Nós não vamos poder dizer assim, mas é a semana que vem, daqui 15 dias. É de um dia para outro que nós precisamos sair de casa e nos mobilizar e fazer mobilização aqui em Vacaria, né? Então,
desculpa, Sérgio, já falávamos em outros programas também, que esse rombo, esse déficit Brasil aí de bilhões e bilhões, quem teria que pagar a conta era de novo pequeno, e não é o que está acontecendo isso. Olha só, será que mais de uma vez o trabalhador e a trabalhadora rural terão que pagar a conta? Parece que sim.
Claro que sim, é interessante porque tem alguns números que mostram que não é a realidade que o governo vem dizendo, né, que existe um déficit tão grande assim na Previdência. Há números que dizem realmente o contrário, o problema é de má gestão, de má administração do governo em termos de recursos do INSS, e quem vai pagar a conta, infelizmente, somos nós, os trabalhadores.
Conversar com o Milton também, né?
É o Elton. Elton, que é o vice-presidente do sindicato de Rolante, né, e também é vereador naquela comunidade. Então, poder falar, eu acho que no programa Vida Rural do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vacaria, é sempre uma honra poder recebê-lo aqui, Elton.
Então, Elton, é um baita de um movimento, é um recado dado ao governo federal, como disse o Sérgio.
Bom dia a todo o pessoal aí, do pessoal aí de Vacaria. E é com muita alegria que a gente está participando dessa mobilização, que com certeza não foi a primeira, nem vai ser a última. E é um momento de nós, agricultores, e não só os agricultores, mas sim toda a comunidade, tem que se unir para combater essa questão aí, principalmente da reforma da Previdência, porque vai mexer com muitas pessoas, nossos agricultores, principalmente, que começam muito cedo na agricultura a trabalhar e não tem no sábado, não tem domingo, não tem feriado. E agora, se vocês imaginaram as pessoas, principalmente as mulheres, que hoje se aposentam com 55 anos, que vão conseguir se aposentar só aos 65 anos. Será que essas trabalhadoras vão ter condições de trabalhar até essa idade? E com certeza, se não for nosso agricultor, quem vai produzir o alimento para o pessoal aí dos centros? E está na hora de nós dizer basta à corrupção, a tanto desvio aí que nós temos no nosso governo. Com isso, com certeza, não vamos precisar ter essa mudança, essa reforma na Previdência.
E será que vamos conseguir impedir essa reforma?
Eu tenho certeza. Se nossos agricultores se unirem, com certeza nós somos muito fortes e nós temos uma grande arma, que é a produção do alimento. Se precisar, com certeza, somos capazes aí de pedir para os nossos agricultores pararem aí. Já pensou? Se nós pararmos um mês de comercializar o alimento, o que vai dar isso? Vai ser um caos. E com certeza vai acabar acontecendo se realmente for acontecer essa reforma na Previdência.
Obrigado. Vamos conversar também com o João Carlos de Brito. Mas antes, tem um material aqui de divulgação da FETAG, muito interessante, onde fala: somos contra a reforma da Previdência, nenhum direito a menos para o trabalhador e a trabalhadora rural. E diz assim: por que os rurais têm tratamento diferenciado para a Previdência? Conforme IBGE, Fábio Vôbeto e também Brito, conforme IBGE, 78% dos homens e 70% das mulheres começam a exercer a atividade rural antes dos 15 anos de idade, onde, em média, a mulher trabalha cerca de 41 anos e um homem 46 anos para fazer jus à aposentadoria de um valor do salário mínimo. Ainda os aposentados rurais vivem menos que os aposentados urbanos. Isso porque têm início precoce na atividade laboral e desenvolvem trabalho penoso. Conforme dados do Anuário Estatístico da Previdência Social, as mulheres rurais trabalham mais, já que exercem dupla jornada. E o que vai mudar se essa reforma passar, Brito? Seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Bonésio. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, se passar da forma que está, eu só vejo uma saída. Você dizia que a categoria dos trabalhadores rurais, a agricultura familiar, é responsável por mais de 70% do alimento que vai na mesa de cada brasileiro. Nós só temos um caminho: vai ser fazer uma greve. Porque se nós pararmos de entregar o alimento, não precisamos parar de produzir, deixamos a produção como está, mas paramos apenas de entregar esse alimento por 30 dias. Eu quero ver o que a população que vai todos os dias no supermercado, na fruteira, comprar suas hortaliças, comprar a nossa alimentação do dia a dia, se não tiver mais na prateleira do supermercado. Aí eu quero ver como é que fica. Se outras categorias fazem greve, dificilmente a nossa falha vai fazer. Mas se for necessário, ela faz sim. Nós paramos de entregar o nosso alimento e aí, se a colônia não planta, a cidade não almoça, não janta. E aí você imagine, você ouvinte, que vai todos os dias ou a cada dois dias no supermercado, na fruteira, comprar a sua alimentação e chegar lá e encontrar as prateleiras vazias. Bom, se isso acontecer, é porque o governo está fazendo com que nós, nos obrigando a fazer isso. A gente não quer que isso aconteça, mas não venha nos tirar todos os direitos que a gente tem. Uma categoria que trabalha muito mais horas que as outras categorias, muito mais dias por semana, por mês. Não tem direito a hora extra, 13º, férias e fundo de garantia. E quando chega lá no fim da vida, depois de mais de 40 anos de trabalho, de muita contribuição, vem nos dizer de que nós não contribuímos, uma grande mentira. Porque 2,1% de toda a produção, e quando eu falo de toda a produção, não é apenas do nosso lucro, mas sim do bruto, que isso significa muito mais. Porque hoje, uma propriedade rural, para produzir 450 litros de leite por dia, tem um investimento mínimo de mais de 700 mil reais. E aí, a gente faz esse investimento todo, trabalha 12, 14, 16 horas por dia, para receber em torno de R$1 o litro, sendo que nós precisamos produzir 3 litros de leite lá na propriedade para chegar aqui, hoje, nesse dia, nesse sol escaldando que está aqui, para tomar 0,5 litro d'água, nós precisamos 3 litros de leite. Isso tem cabimento, gente? Não tem. E assim por diante. Há pouco tempo atrás o pessoal reclamava: pô, mas o colono enlouqueceu, o feijão está 8, 10, 12 reais o quilo. Só que o feijão não estava mais na mão do produtor. Ele tinha comercializado esse feijão a 90 reais o saco, ou seja, 1,50 o quilo. E aí depois, que está na mão do grande, do distribuidor, do supermercado, aí sobe o preço e dá culpa no produtor, no colono. Mas não é dessa forma que vai ser fazer. Nós precisamos sim é que a população perceba de que nós estamos lutando por uma coisa que nós realmente precisamos.
E depois, por que sempre o pequeno que tem que pagar a conta, Brito? Sempre esbarra num lado mais fraco?
Exatamente. Nós estamos falando daquele aposentado rural que recebe um salário mínimo. Gente, um salário mínimo. Não aquele aposentado que trabalhou seus 30 anos e a gente não é contra que ele tenha recebendo sua aposentadoria, mas altos salários. A gente sabe que existem aposentadorias de mais de 10 mil, 10, 20, 30 mil reais por mês. Esses sim estão quebrando a Previdência. Mas muitas vezes sem contribuição. E nós contribuindo, e bastante, e para receber apenas um salário mínimo.
O que vem agora, depois dessa mobilização?
A gente está preparado para outras mobilizações, e as próximas deverão ser muito maiores. Hoje, nós estamos no Rio Grande do Sul aí com mais de 50 mobilizações, mobilizando mais de 20 mil pessoas, e as próximas serão tomada de ministério. Nós vamos para Brasília, nós vamos acampar no ministério, aonde for preciso, e se tiver que ficar um mês, dois ou três, lá nós ficamos. Mas nós precisamos sim que o governo perceba a grande burrada que ele está fazendo. Porque logo ali na frente não vai ter mais alimento. E aí? Como é que a população vai sobreviver? Aí a culpa é do colono. Mas primeiro estão se retirando tudo aquilo que o colono merece e tem hoje.
Muito bem. Fábio, nenhum direito a menos. Essa é a palavra de ordem. Não é para mexer na Previdência, tirar direitos do trabalhador, que é isso, né?
Não é para tirar, não. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Na verdade, se nós formos olhar, nós nem deveríamos hoje, nós estamos deixando de produzir, nós estamos deixando lá. Nós fechamos o nosso sindicato como muitos sindicatos aí acabaram fechando hoje, nem tem atendimento no sindicato, enfim, justamente para fazer com que o governo sinta, o governo se sensibilize, crie vergonha de tirar direitos aí da população, né? Se eles não estão conseguindo administrar as coisas como deveriam, nós não temos culpa disso, entendeu? Nós não temos culpa. O governo tem que, ele mesmo, sentir que está errado e tem que fazer, porque quem vota as leis, quem vota Sérgio APEC, são os nossos políticos. Então, nós, eu acho que um próximo encontro, um próximo protesto, movimento, mobilização, encaminhada, enfim, vai ter que ser para a Assembleia, vai ter que ser para as casas dos vereadores, dos prefeitos, enfim, do governador, porque esse é o povo que nós precisamos que vote a favor das coisas corretas. Se eles não fizerem, nós acabamos na mercê.
Qual é a situação? O que tu vislumbra a partir desse momento, Fábio? Tudo bem, o movimento foi forte, houve uma adesão muito interessante de todos os sindicatos que fazem parte da regional. Tá, mas e agora? É porque o gerente da agência diz o seguinte, isso tá cartas marcadas, está tudo pronto para ser aprovado.
Na verdade, isso vai ser aprovado, se for, só no ano que vem, né? Então, nós temos 2 meses aí ainda. Esse ato hoje aqui, pelo Estado, que está sendo em mais de 50 pontos, reunindo mais de 20, 30 mil pessoas, né? Isso já aconteceu há um mês atrás, vai acontecer, eu acho que semana que vem, na outra semana. É justamente isso, nós não podemos ainda, eu acho que não está votado ainda. Enquanto não tiver Sérgio votado, pode até estar com as cartas já dadas, enfim, com os nomes e tudo bonitinho, mas não está votado ainda. Vai ter que ser votado. E quem vota? O Congresso, enfim, os políticos têm que aprovar isso. E antes deles aprovar, não vai valer. Isso vai acontecer provavelmente em fevereiro, março do ano que vem. Antes não. Então nós temos uma caminhada, uma jornada aí de mobilizar o nosso povo ainda por 2, 3 meses para fazer com que o governo sinta que nós existimos, que nós precisamos.
Bom, lá no Congresso Nacional nós temos alguns deputados que são da base, não é? São da agricultura familiar, mas ainda é muito pouco, né? Mas conversar com esses deputados, conversar com esse pessoal aí, senadores, enfim, para impedir essa votação, pelo menos a aprovação dessa reforma. Do jeito que está, pelo menos.
Nós não somos contra a reforma da Previdência, mas nós somos contra a forma como ela está sendo apresentada. Essa redação que hoje existe, ela prejudica demais a nossa categoria. E não só a nossa, também os urbanos que recebem pouco. Então, nós somos contra da forma como está apresentada. Nós temos sim, nós temos gente da nossa base lá no Congresso, mas é pouca gente. Nós estamos falando, Sérgio, de quanto? 500? Deputados, né? 513 deputados. Então nós precisamos esses 1, 2, 5, 10 que sejam, eles têm o trabalho de formiga para fazer, junto com os deputados lá, de fazer com que nós tenhamos maioria e que pensem conosco, porque senão nós sozinhos não conseguimos.
Bom, eu gostaria que você falou alguns pontos que são negativos, não é? E que são maléficos à categoria. Dá para citar 1 ou 2, hein?
Eu vou citar 3. 3. Um que é a idade, né? Que vai de 55, 60 atual hoje, mulheres 55, homens 60, que vai, é para ser tudo 60. Então nós estamos aumentando, prof, em 10 anos as mulheres. Isso eu tenho vergonha até de dizer e lembrar, Sérgio. Isso não dá para entender, nem dá para... Não sei como é que o povo pensa dessa forma. Então esse é um ponto. Outro ponto é a contribuição. Nós, na verdade, estamos contribuindo. Como é que vão querer agora inventar essa de nos obrigar a contribuir mensalmente com um valor, né? Nós temos a nossa contribuição. Como é que fica a contribuição essa que nós temos sobre a produção? Então, esses são pontos que não dá para entender. E o terceiro ponto, que esses são os 3 mais prejudiciais, digamos, é a contribuição que hoje nós precisamos provar 15 anos, né? E que é para ir para 25 anos. Então, tu imagina, hoje é 15 anos, 55 anos, e a contribuição é pela produção que nós temos. Isso é para ser 25 anos de prova de que tu é agricultor, é para ser não 55 e 65, e a contribuição fixa por mês. Isso nos mata.
Ou seja, a aposentadoria, quando a gente se aposenta, a gente quer usufruir da aposentadoria, né? Quer ter uma vida boa, quer viajar, quer cuidar dos netos. Quer ter uma vida digna. Aí você se aposenta com essa idade, muitas vezes não consegue usufruir porque não dá tempo.
Imagina, com essa idade, nós temos a projeção de vida aí do nosso agricultor é de 70 anos, 68, 72 anos. Você imagina, a pessoa vai estar contribuindo 25 anos ou 50 anos, como nós quiser fazer a conta, para receber depois 5 ou 6 e ainda um salário mínimo. Isso é totalmente fora de cogitação, né?
Fala, Sérgio.
E tendo a possibilidade, né, Fábio, da desvinculação do salário mínimo ainda. Pior é isso, né? Pior é isso, quer dizer, o salário mínimo vai ser um valor e a aposentadoria vai ser menor ainda. Daqui a pouco, o salário mínimo, por exemplo, que hoje é de 880, poderá estar o salário do aposentado R$440, por exemplo. Então, tem mais esse agravante ainda.
Que situação, né? De novo, eu insisto, é o pequeno que tem que pagar a conta, Fábio.
Nós temos, tu vê, Sérgio, a PEC 55 já foi aprovada, a redução de repasses, né? Assim, nós temos várias ações que o governo está fazendo. Eu não sei até onde a população, o povo vai aceitar isso. E não estou querendo plantar aqui nenhuma sementinha, mas acredito que se o governo continuar lidando dessa forma, num breve futuro aí nós vamos ter revolução, nós vamos ter o povo se revoltando e não sei até onde isso é bom e não é bom. Mas a população não tem outra saída. Ou ela vai lá pelas tantas fazer uma, não sei que ato, para não dizer aqui o ato, que, né? Daqui a pouco vão fazer. Mas o governo...
Tudo só para lembrar, Fábio, Sérgio, professor Inês. Eu, há um tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, o pessoal foi para a rua por 2 centavos, ou 20 centavos, que foi o valor lá da passagem de ônibus de São Paulo. E aí, com tudo isso, ainda não se movimentou.
É que se nós formos olhar algumas questões da população em geral, ela não tem noção do que é aumentar 55 para 60. Não tem noção o que é o congelamento dos repasses para a saúde, entendeu? Por 20 anos. O povo não tem. O povo vai sentir isso daqui a 2, 3, 5 anos, 10 que seja. E daí que eu acho que vai ter a revolução, entendeu? Porque hoje continua, amanhã vai ser tudo igual. Não vai mudar nada amanhã, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Daí que nós vamos sentir essas reformas, enfim, o que está acontecendo hoje, o que estão propondo hoje, e só esperem para ver. Não vai demorar, o governo vai fazer uma reforma política que também vai afetar, a população vai pagar. O político sempre numa boa.
É, o político sempre numa boa. Resumiu bem, Fábio. Obrigado. E vamos conversar mais com certeza. Professor Inês, nossa vice-presidente, qual a avaliação que a senhora faz dessa manifestação e de tudo que a senhora acabou de ouvir aqui do Fábio? A gente fica até, dá um misto de desânimo, não é verdade?
É verdade, Bonesa. Boa tarde, os ouvintes. Bonesa, eu acho assim, mas eu acho que assim, dá um desânimo, mas eu acho assim que também tem reforço para você lutar. Eu já estou aposentada, mas vou lutar para que as demais trabalhadoras rurais também se aposenta. Porque, assim como diz assim, a trabalhadora rural tem dupla jornada de trabalho, né? Ela levanta de manhã, só vai descansar quando ela for, né, for deitar e olha lá ainda, né? Mas eu acho assim, Bonesa, eu acho que esse descaso mesmo que o Fábio falou, da aposentadoria, da desvinculação que o Sérgio já falou também, é o caos, eu acho, da aposentadoria, né? Tantos sonhos que as mulheres tiveram, tanto que lutaram, tanto que sofreram para conquistar isso, e vendo agora isso se desmanchar, né? Por uma parte dos políticos que não conhece o trabalho do agricultor, eu acho que quem faz uma lei dessa jamais viu, jamais assistiu o trabalho do agricultor ou jamais soube o que o agricultor faz.
Prof. Sérgio, por favor, o deputado ele se aposenta no primeiro ou no segundo mandato já?
Olha, depende. É que eu sei, já é a partir do primeiro mandato.
Vocês, então, ele está preocupado? Já vai ter aposentadoria garantida, não é verdade?
Sem falar do senador, né? Que o senador, ele, quando ele se elege, ele tem dois suplentes, né? Aí ele fica lá, quando ele completa 6 meses de efetiva função como senador, ele já garantiu a aposentadoria dele com R$35 mil, que é o salário dele. Aí ele se licencia, assume o primeiro suplente, fica mais um tempo, se aposenta também, e aí ele se licencia, assume o segundo suplente. Então, a cada 8 anos que é o mandato do senador, os 3 acabam se aposentando. É isso que funciona no Brasil. Em compensação disso, esse projeto de lei que o governo quer, então, é cortar a aposentadoria do nosso trabalhador com praticamente salário mínimo de R$880 hoje.
Claro, tem que tirar de alguém para bancar todas essas mordomias, né? É legal, mas é imoral. É legal, mas é imoral, hein, professora?
É verdade, Bonese. Eu não sou contra a reforma da Previdência, mas que essa reforma viesse na discussão com a sociedade e viesse de cima para baixo. Eu acho que os que ganham altos salários, né? Eu acho assim que essa reforma tinha que começar ali e não começar pelo pequeno agricultor que ganha um simples salário mínimo.
Vou conversar com o senhor aqui. Qual é o seu nome?
Henrique Lessa.
Mora em qual cidade?
Igrejinha.
Igrejinha, seu Henrique, qual é a avaliação que o senhor faz? Qual é a sua idade? Já está aposentado?
78.
Está aposentado?
Sim, ganhando mixaria.
Quanto é que o senhor ganha por mês?
886.
E essa mobilização aí, seu Henrique?
Olha, eu acho bom, tem que ser. Porque daqui a pouco deu uma vergonha o que o governo está fazendo para os pobres. Em vez de ajudar os pobres, está ajudando os ladrão. É senador, é deputado, é tudo quanto é tipo roubando de nós.
Está na hora do povo ir para a rua, então, né?
Mas tem que ir, porque assim não dá mais.
Tá certo. Obrigado, seu Henrique. Sérgio, ninguém aguenta mais isso aí, né?
Claro que não. Um deputado federal custando para os cofres, quer dizer, custando para o nosso bolso mais de R$200 mil por mês é uma vergonha. A gente se pergunta assim, o que que eles estão fazendo para a população brasileira, para os trabalhadores brasileiros? Então, infelizmente, é isso que a gente está ouvindo. É isso que nós ouvimos ontem lá em Taquara. Durante todo o dia, vamos ouvir muito isso nas próximas semanas, nos próximos meses, até que a gente não reverta esse nosso quadro aí dos projetos de lei.
O Brito falava na sua participação, e você ouviu, de quem sabe fazer uma, vamos chamar isso de greve, que o agricultor ele até pode comer ou deixar na lavoura, mas não entregar por uns 30 dias. O que, imagino que vai acontecer?
Olha, eu acho que seria uma das alternativas para mostrar, principalmente para o governo, né, a força que tem. O problema é conscientizar também esses agricultores, agricultoras, né, muitas vezes com problemas, que eu diria assim, financeiros, né, problema de horto e granjeiro, frutas, né, é que muitas vezes não dá para fazer isso também, quer dizer, perdeu a produção, perdeu o ano todo. Então, é um pouco difícil, quer dizer, o cara que colhe milho, soja, bota num saco e guarda, vai vender daqui a 30 dias. Agora, quem colhe uva, maçã, alface, é difícil também, quer dizer, vai perder a safra daqui a pouco durante do ano todo. Mas é uma das alternativas. Acho que o movimento sindical precisa começar a pensar isso, imaginar alguma alternativa para poder mostrar, não só para o governo, mas principalmente para o setor urbano também, da dificuldade que a gente sobrevive.
Na Ivacaria a situação não é diferente, né? O que se passa no país, aqui em Taquara em outras cidades, se vive em vacaria também, porque na hora de aposentar é a mesma situação.
Ah, claro que sim, eu acho que o centro, quanto mais maior ele é, as agências maiores, mais dificuldade. Eu via na agência aqui de Itaquara um público bem menor no atendimento da nossa agência aqui de vacaria. Então, para nós aqui em Vacaria, a dificuldade é bem maior, sem falar ainda do problema das perícias que a gente tem aqui em Vacaria, que é uma vergonha, né? Eu já tenho me manifestado, tenho recebido críticas e tenho recebido, inclusive, ameaça pelos próprios médicos da perícia, mas é isso que a gente tem que fazer, esse é o nosso papel de dirigente sindical, de cobrar, enfim, encaminhar as nossas demandas.
Alguma atividade para a próxima semana para a gente encaminhar?
Temos sim, já na segunda-feira nós estaremos também com uma equipe participando em Porto Alegre, com debate também sobre essa reforma da Previdência com o senador Paulo Paim. Na terça-feira, às 9h30, acontece a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Conselho da Agricultura, na Secretaria da Agricultura em Vacaria. De tarde, 1h30, na Secretaria do Meio Ambiente, lá em Muitos Capões, reunião do Conselho do Meio Ambiente. E na quarta-feira, então, a Assembleia da FETAR, previsão orçamentária para 2017 e também o planejamento aí das atividades para 2017. A princípio são essas as atividades, certamente aí com todos os problemas desse projeto da Previdência e surgirão outras atividades também.
Muito bem, quero registrar aqui que também no programa de hoje iria rolar a entrevista com o senhor Curtis, ele que é dos Estados Unidos, trouxe uma inovação, a fábrica de ventos, vamos assim dizer, né? Para o antigeado, um equipamento antigeado que íamos colocar no ar hoje, mas vamos colocar no próximo sábado essa importante entrevista também com este americano aqui no programa Vida Rural. Quem sabe pode ser uma solução, né, ainda mais na nossa região, que quando tem frio, a geada é constante, Sérgio.
É bem interessante, eu não pude acompanhar, estava em Porto Alegre, mas tu que acompanhou, Bonese, Gilberto, a prof, enfim, ele tem fundamento, é um projeto, é uma máquina, enfim, é muito interessante e eu acho que tem bastante fundamento para a Vacaria, que é uma região muito perseguida com geada, e os produtores, principalmente de pequenas frutas, né, e mesmo grande propriedade, têm enfrentado muitos problemas. Quem sabe seja uma solução aí para os produtores de frutas.
Muito bem, mensagem final no programa.
Agradecer a participação de todos, né, principalmente dos nossos convidados que estiveram conosco nesse programa de hoje, né, aqueles que nos acompanharam, e persistência, né, acho que tem problema sim, estar atento aí e atender ao nosso chamado, se for necessário aí, das mobilizações futuras que a gente tem. Desejar a todos um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Boa tarde.